Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
12 horas e 26 minutos. A partir de agora você fica com o Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço. Lembrando que o nosso tempo está menor por conta do horário eleitoral gratuito no rádio. Mas no início de outubro a gente volta ao horário normal das 12 horas. Mas enquanto isso, vai ficando com a gente para você ficar bem informado e participar. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, o parceiro de bancada é o Renato Nogueira, tirando essas férias aí de Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Renatinho. Ontem você deixou a gente preocupado, hein? Graças a Deus que ele já está bem já.
Estamos por aqui.
Boa tarde.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde aos nossos ouvintes na sintonia da melhor da região. Hoje, sexta-feira, só para lembrar, hoje comemora-se aí o Dia do Veterinário, hein?
Olha que legal.
Então, um abraço a todos vocês que trabalham nessa área, tá bom? Um trabalho muito delicado e um trabalho que é feito com importante, muito carinho, né, viu?
Trabalho muito importante, né?
É verdade.
E quando a gente vê aqueles veterinários que trabalham realmente com amor, nossa senhora. Então a gente manda um abraço aí a todos os veterinários. E também é dia do administrador, Renato?
Isso.
Então um abraço a todos os administradores de todos os segmentos.
É verdade.
Temos grandes administradores. Aqui eu homenageio ele, Renato Nogueira.
Olha!
É o nosso coordenador aqui que administra esse negócio, volta pra frente.
Tamo junto.
Parabéns, Renato, tá?
Obrigado.
Você realmente faz um belo trabalho aqui na Gabriela FM, tá? Não é à toa que todos nós aqui, funcionários, gostamos muito de trabalhar com o Renato. Bem, são 12 horas e 28 minutos, o Jornal do Meio Dia já está no ar, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Super Moda Ilhéus, são duas lojas, uma no Calçadão da Jajamada e a outra na Marquês de Paranaguá, onde você encontra o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. E Rede UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Lembrando que sexta-feira, né, gente? Eu quero aproveitar e desejar uma feliz sexta-feira para todos. Sexta-feira tem um sorteio no final do programa do Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus. Então, a partir de agora, você envia o seu nome completo para o WhatsApp da Gabi, 988291029. Nome completo, é, obviamente, você que nunca ganhou nada aqui no programa, porque a gente confere nas listas, tá? E aí você pode ser o sorteado ou sorteada aqui hoje e ganhar esse Vale Compras da Supermoda Ilhéus, tá? Então corre, coloca, envia seu nome aí para o WhatsApp da Gabi. Mas também pode fazer sua denúncia ou reclamação pelo WhatsApp ou ligando para nós 3675-2436. Bem, 12h29, a partir de agora ficamos com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes de jornais com o Jornal à Tarde de Salvador, que informa: Rainha Elizabeth, 21/4/1926, nascimento, morte, 8/9, né, 8 de setembro de 2022. Deus salve Elizabeth, portanto. É sobre a morte da rainha Elizabeth II da Inglaterra.
O dia Teresina, BRO, BRO. Temperaturas em Teresina devem passar dos 40 graus agora em setembro, hein?
Imagine aí, minha gente. Jornal Meio Norte Teresina informa o legado da rainha Elizabeth II. Hoje ainda a gente vai fazer um resumo aqui para vocês sobre a morte da Elizabeth II. O que temos de informação neste momento?
Folha de Pernambuco, Elizabeth II, 1926 a 2022. Elizabeth II, rainha para sempre.
Jornal do Comércio de Recife informa: Estado em debate na TV Jornal Interior.
O Estado Fortaleza, luto, rainha Elizabeth II, morre após longo reinado.
Diário do Nordeste Fortaleza também diz: mundo se despede de Elizabeth II.
Tribuna do Norte, Natal, fila para cirurgia no Valfredo Gurgel chega a 80 pacientes.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió, também informa. Após 70 anos de reinado, Rainha Elizabeth II morre aos 96 anos.
Correio de Sergipe, Aracaju. Sergipe, a arrecadação em royalties encolheu quase 100% em um ano.
Pois é, essa arrecadação aí dos royalties que é muito importante para os municípios, né? Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal, para sempre rainha. Também é sobre a Rainha Elizabeth II.
Jornal de Brasília. No horário eleitoral, Bolsonaro promete auxílio de R$ 800.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Luto, morre Elizabeth II, rainha por 7 décadas.
Estado de Minas, BH, o fim de uma era.
Também é sobre a morte da Elizabeth II. Folha de São Paulo informa também. Morre Elizabeth II, rainha por 70 anos.
Popular Goiânia. MP, Ministério Público, MP eleva em 80% gratificação de férias para até 21 mil, a medida provisória.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de notícia. Aliás, são 12 horas e 32 minutos. A gente vai ter que ir para o intervalo comercial. Para na volta, né, retornarmos aí com muita informação e fazer o bloco todo até o final do programa. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 40 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento Rede UniFTC. Supermoda Ilhéus, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, por falar em rede UniFTC, gente, a Faculdade UniFTC de Itabuna vai completar no próximo domingo, né, depois de amanhã, 11 de setembro, 21 anos de existência. É isso mesmo, em sua trajetória, mais de 300 turmas já foram formadas e capacitadas para serem profissionais do futuro. Com 4 campi em Itabuna, a UniFTC oferece cursos de administração, biomedicina, direito, enfermagem, engenharia civil, farmácia, fisioterapia, medicina veterinária, nutrição, odontologia, psicologia e sistema de informações. Então, nós queremos desejar um parabéns à rede UniFTC, especialmente a UniFTC Itabuna. Inclusive, eu entrei em contato com o professor Kaminski, que é o diretor da UniFTC Itabuna, e ele mandou um áudio para nós. Vamos ouvir, por gentileza, Renato.
Boa tarde, ouvintes da Gabriela FM. É com muito prazer, eu, Kaminski Melo Cholodowski, diretor-geral da UniFTC de Itabuna, que comunica a todos que nesse domingo, dia 11 de setembro, nós estamos comemorando 21 anos de serviços de educação de qualidade prestado à cidade de Itabuna e várias cidades circunvizinhas. Hoje nós temos alunos de 120 cidades circunvizinhas, já atendemos alunos de mais de 12 estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste do país. Já formamos nesses 21 anos mais de 8.200 alunos, com mais de 3.350 turmas concluídas. E hoje nós temos na nossa UniFTC Itabuna vários cursos ofertados, como engenharia ambiental, engenharia civil, sistemas de informação, administração, direito, biomedicina, enfermagem, farmácia, fisioterapia, medicina veterinária, nutrição, odontologia, psicologia e em breve teremos o nosso curso de medicina, que já recebemos comissão do MEC e tiramos nota máxima para início desse curso e estamos somente aguardando a liberação. Então é com muito carinho que a gente vem agradecer a todos vocês, ouvintes da Gabriela FM, e nos colocamos à disposição para que vocês possam conhecer cada vez mais as nossas unidades. Temos hoje 4 campus espalhados na cidade de Itabuna e nós estamos à disposição para atendê-los assim que possível. Todos os nossos cursos, nós temos ofertas da maioria deles no período manhã, integral e noite. Um grande abraço a todos e obrigado. E vamos comemorar juntos esses 21 anos de educação de qualidade.
Isso aí, parabéns, viu, UniFTC Itabuna. Você acabou de ouvir aí o diretor-geral da unidade, né, o professor Kaminski, falando conosco. E quem também mandou um recado legal aqui, deixou um parabéns bacana, é o professor Cristiano Lobo. A gente não poderia deixar de falar com o professor. Falei, professor, eu preciso desse áudio. O professor Cristiano Lobo já foi diretor-geral da unidade UniFTC Itabuna e hoje ele é o vice-presidente de operações da rede UniFTC, né? Fica sediado em Salvador. Mas ele viaja muito, circula todas as unidades, né, professor, da rede UniFTC. Ele está acompanhando a gente, daqui a pouco eu mando um alô para ele. Mas vamos ouvir o áudio que o professor Cristiano Lobo nos enviou, por gentileza, Renato.
Olá, boa tarde, ouvintes da Gabriela FM. Quero parabenizar, nesta data importante, a UniFTC Itabuna pelos seus 21 anos. Ao completar maioridade, a instituição reitera o seu compromisso de promover a formação de profissionais qualificados, capazes de atender às demandas da sociedade e, acima de tudo, contribuir para a formação de cidadãos íntegros e que possam colaborar para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. É um prazer para a rede UniFTC estar presente nesta região e, acima de tudo, estar trilhando num caminho de crescimento cujo objetivo é sempre pautado na qualidade e na inovação. Parabéns, UniFTC Itabuna. Um forte abraço para toda a comunidade acadêmica.
21 anos, hein, minha gente? Que trajetória bonita de lá para cá, rede UniFTC, né? Era apenas a FTC e se tornou UniFTC, porque, como o professor Cristiano disse, a rede está sempre inovando, né? Crescendo cada vez mais. Então, parabéns à unidade UniFTC Itabuna por esses 21 anos, né? Já apresentei muitos eventos lá, é um prazer trabalhar com vocês, ter esse contato, essa parceria com vocês. Quero aproveitar e mandar um alô especial, então, novamente, para o professor Kaminski, diretor da UniFTC Itabuna. Um abraço para a Vera, a secretária do professor Kaminski, toda a equipe da UniFTC Itabuna. Um abraço especial para o meu amigo querido, professor Cristiano Lobo, que é o vice-presidente de operações da rede UniFTC. E tem uma galera lá, direto de Salvador, acompanhando a gente, junto com o professor Cristiano Lobo. É o André Portnoy, o Hugo Bacelar, a Diana Bahia, Daniel Viana, o Charles, o Felipe e a Alessandra Argolo. Alessandra, minha filha, que história é essa que você torce por Vitória, meu amor? Você torce por Vitória? Eu não tô acreditando nisso não, Alessandra. Tem que ser Bahia também, minha filha. Só tem ela lá, Renato, de Vitória. Todo mundo tricolor. É igual aqui, gente. Eu, a galera, que a maioria tricolor, tem Renato... Ah, não, tô brincando. É dividido, né? Uns Bahia, outros Flamengo. É como diz, né, professor Cristiano, o Mário Tito, lá da Rádio Sociedade, e resenha vocês aí, e pega no pé da Alessandra, né? Pois é, mas o Bahia tá sempre nos nossos corações. Vale também, viu, Alessandra, você torcer por Vitória, sim. Um abraço para vocês todos aí, tá? Um abraço pro Mário Tito, ele que é radialista, trabalha em Salvador, na Rádio Sociedade da Bahia. Um abraço aos colegas aí da Rádio Sociedade da Bahia. Bem, 12 horas e 48 minutos, a gente vai correr aqui com muita informação para os nossos ouvintes. Olha, vamos de informação, Renato, porque, inclusive, né, logo quando surgiu essa informação... Nós recebemos aqui essa reclamação, muita gente questionando essa questão de mudança de horário aí do expediente, tá? Das repartições da Prefeitura de Ilhéus. Então, representantes de entidades ligadas ao setor do comércio e serviços solicitaram ao prefeito de Ilhéus, o Marão, que amplie o horário de atendimento ao público nas repartições municipais, que desde 1º de setembro passado agora, né, essa semana, assim que começou o mês, passou a funcionar Desde 1º de setembro passado, funciona das 8 da manhã às 2, né? Porém, o ideal seria de 8 da manhã às 6 da noite, segundo os empresários de Ilhéus. Antes do decreto número 69/2022, as repartições municipais atendiam ao público das 12 às 6 da noite. Aos dirigentes... Nossa, gente, peraí um minutinho, tem algum carro de som aqui atrapalhando a gente aqui. Só um minutinho que já vai revelar o que que é. Mas enfim, antes do decreto número 69/2022, as repartições municipais atendiam ao público das 12 às 18, né? Das 12 às 6 da noite. Então, os dirigentes de classe, Marão assegurou a volta desse horário a partir de 1º de outubro. Quando decretou a mudança, 23 de agosto passado, o prefeito não justificou. Pois é, como ele não justificou, eu recebi aqui aquela enxurrada de mensagens das pessoas questionando e criticando, né, essa mudança de horário aí, dizendo que esse horário fica ruim, né, de 8 da manhã às 2, porque para os comerciantes o ideal é que seja de 8 da manhã às 6 da noite. E aí muita gente disse, olha, mudaram porque querem que os funcionários da prefeitura à tarde vá para a caminhada de política, né? O que é um absurdo isso, muito feio, né? Porque tá mais do que comprovado, né, prefeito? O senhor agora veio dizer que é só agora durante esse mês e que em outubro volta normal. Por que será, né? Porque dia 2 de outubro encerra aí, né, essa coisa da eleição, da votação, né? Principalmente para deputados, que quando tem segundo turno, geralmente não vai deputado, é só governo ou presidente. Que bonito, hein? As coisas em Ilhéus funcionam do jeito que o prefeito quer, né? Não é assim não, prefeito. Tem que ser bom para o povo. Então, se os empresários dizem que o horário bom é de 8 da manhã às 6 da noite, né? Eu acho que uma repartição pública que se preze deve funcionar esse horário mesmo. Ou que seja de 8 da manhã às 5 da tarde, né? Por exemplo. Ou de 9 da manhã às 6 da noite. Só estamos dando um exemplo aqui. Uma dica. E aí, antes do decreto número 69/2022, vou repetir para vocês, as repartições municipais atendiam ao público de 12, meio-dia, né, às 6 da noite. E aí, aos dirigentes de classe, né, o prefeito assegurou que retorna em outubro o horário normal. Participaram da reunião o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Ilhéus, Sincomércio, Antônio Augusto Costa, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Ilhéus, ACI, né, Libério Menezes, e o presidente da Câmara de Dirigentes Logísticos de Ilhéus, CDL, o Anselmo Clemente. Tem também essa questão aí do setor de tributos, que na oportunidade os empresários também pediram a redução de taxas e impostos municipais, a exemplo do IPTU e da taxa de licença de localização e funcionamento, que é o TLF. O prefeito disse que a prefeitura adotará providências para avaliar a possibilidade de redução dos tributos. Só acredito vendo! Me deixe, viu, Renato? Sei. Reduzir tributos em Ilhéus. O IPTU de Ilhéus só sobe. Tem apartamento aqui, meu amigo, ali na Zona Sul. Se você ver o tamanho do apartamento, que é mais de R$1.000, o IPTU, você se assusta. Você fala assim, não, esse IPTU aqui é o valor de quê? De uma casa grande, de uma mansão? Não, meu amigo, é de um apartamento mesmo. Só em Ilhéus, viu? Me deixe. Vou te lembrar, prefeito. Vamos preocupar, hein? Gestão pública, menos politicagem, né? Tem coisas aí que só Jesus na causa. Renatinho, por favor, vamos liberar a participação do ouvinte?
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 52 minutos, como está liberada a participação do nosso ouvinte, você pode ligar 3675-2000, encerrou, né? 3675-2436, 3675-2436. Ô, dona Oi, você tá bagunçando a vida da gente. Eu tinha o 2000 na cabeça assim tão fácil, agora eu tenho que decorar o 2436. 3675-2436, viu, minha gente? Pode ligar neste número. Ou envia mensagem para o WhatsApp 988291029. Renatinho já está ali navegando no WhatsApp. Temos mensagem de ouvintes?
Temos sim. Inclusive, a Marisa Reis, do Iguape, está pedindo para a gente dar um apoio aqui e pedindo aos nossos ouvintes que participem da Feira de Artesanato Feirarte Norte, tá bom? Que acontece na Avenida Ferroviária, no Iguape. É, no dia 10 de setembro, até às 16 horas. Então, a gente lembra aqui que vai acontecer a Feira Arte, Feira de Artesanato da Zona Norte, na Avenida Ferroviária, no Iguape. Salve essa data aí, dia 10 de setembro, a partir das 16 horas. É o pedido da Marisa Reis e a gente aqui já aproveita para incentivar.
Então, Renato, dia 10 é amanhã, né?
Isso.
Então tá aí o convite para todos, para essa feira muito bacana. Eu quero aproveitar, Renatinho, também fazer um convite aqui a todos para uma feira de adoção de cães. É, também vai ocorrer amanhã. Feira de adoção de cães e festival de tortas, amanhã dia 10, sábado, a partir das 10 horas, tá? Às 10 horas da manhã já inicia, vai ser ali no estacionamento do G Barbosa, ali ao lado do Vila 73, na Avenida Lomanto Júnior, no bairro Pontal. Vai lá participar, eu vou passar por lá também, viu? Mais mensagens de ouvintes?
Tem sim, inclusive o ouvinte aqui falando sobre, mais uma vez, aquela situação da Avenida 2 de Julho, que a gente não cansa de cobrar aqui, Kátia. Boa tarde, Léos. Infelizmente, estamos abandonados. Sou morador de Léos, trouxe alguns amigos turistas para conhecer a cidade. Levei ao Bataclan, que vergonha, aquela praça ali em frente. Um monte de moradores de rua usando drogas nos bancos da praça nitidamente. Brigas com pedras em tempo de quebrar os carros que ficam estacionados. Cadê a prefeitura que não organiza isso? Como fica a imagem da nossa cidade com um cenário desse?
Boa pergunta, viu, caro ouvinte? E realmente a gente tem recebido muitas reclamações das pessoas que moram ou trabalham por ali, né? Na Avenida 2 de Julho, mais precisamente naquela pracinha em frente ao Bataclan. Lembrando que o Bataclan hoje é um restaurante, né? E é um restaurante, é um espaço histórico, né? Hoje é restaurante, mas é um espaço histórico.
Muito então, procurado.
Muito procurado, faz parte da história de Ilhéus. Inclusive, a prefeitura deveria ficar feliz que tem empresários no município que estão valorizando o Bataclan, né? Reformaram, ampliaram e estão lá hoje portas abertas com um ótimo restaurante. E aí o turista chega na cidade e é incomodado o tempo todo por aquelas pessoas que usam drogas e ficam jogadas ali naquela pracinha. Vou repetir, a Secretaria de Desenvolvimento Social, que só tem o desenvolvimento no nome, deveria se preocupar em tomar algum tipo de atitude em relação a essas pessoas, porque essas pessoas precisam de acolhimento. Ali não é o local para essas pessoas ficarem. Tá? Essas pessoas precisam de tratamento, porque afinal de contas, né, você vê nitidamente que são usuários de drogas, porque eu já vi várias vezes, eu evito parar ali, porque realmente a gente se assusta quando chegam até a gente, né? A forma como eles estão, no sentido da agressividade, né? A gente fica meio assustado, né, Renato? Então imagine aí o turista quando ele é abordado ali. Então a gente pede, né, a Prefeitura de Ilhéus, os dirigentes aí, né, o pessoal da pasta da assistência social, que se preocupa em resolver isso. Mas é importante no momento fazer política, né? Ai, ai. Tem mais aí de mensagem, Renato?
Daqui a pouquinho.
Então pronto, vamos de informações. Ah, deixa eu lembrar uma coisa muito legal aqui pra vocês, tá? Porque a gente tava falando do aniversário agora da UniFTC Itabuna, né? 21 anos no domingo. E quem tá fazendo aniversário também, mas são 2 anos. É, isso mesmo. 2 anos da supermoda da Jorge Amado. E você ganha um presente e comemora junto com a supermoda aí da Jorge Amado, tá? Hoje, por exemplo, tem lá bolo, salgada, aquela farra toda aí para os clientes. Descontos à vista no cartão de crédito ou no crediário. Tem descontaços. Corre, tem desconto lá de vários valores, né? Até 15%, 10%, 5%. Corre lá que tem desconto e tem comemoração com os clientes aí da Supermoda do calçadão da Jorge Amado em Ilhéus, tá bom? Tô falando do aniversário da Supermoda do calçadão da Jorge Amado. Corre lá que hoje tá mó farra lá, hoje, amanhã. Vai lá comemorar com toda a equipe, tá bom? Um abraço pra todos. Um abração também para Tiagão, para Billy, que comanda essa galera aí da Supermoda. E hoje, no final do programa, daqui a pouco, a gente faz o sorteio do Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda da Marquês de Paranaguá. Porque toda semana a gente é de uma loja, tá? Daqui a pouquinho, no finalzinho do programa, aguenta aí. Vamos de informação, Renato, porque a gente tem que deixar aqui nossos os nossos ouvintes bem informados, né? Profissionais da área da enfermagem realizam protesto em Salvador, né? Hoje, pela manhã.
Isso aí, Kátia. Profissionais da área da enfermagem realizam um protesto hoje, pela manhã. Realizaram, né?
Em frente... Ainda está rolando esse protesto.
Pronto. Em frente ao shopping da Bahia, na Avenida Tancredo Neves, uma das principais vias de Salvador. O objetivo da mobilização é pressionar o Supremo Tribunal Federal sobre o pagamento do piso salarial da categoria. De acordo com a Trans Salvador, a ação dos trabalhadores causa congestionamento no trânsito da região. O diretor de comunicação e imprensa do Sindisaúde, rede privada, Adalto Silva, afirma que o ato teve início às 9h30 da manhã e reflete uma mobilização nacional da categoria, formada por técnicos, auxiliares e enfermeiros. O protesto foi motivado pela decisão do ministro do STF, isso mesmo, do STF, Luiz Roberto Barroso, que no último domingo suspendeu o piso salarial da categoria. O magistrado deu 60 dias até que sejam analisados e enviados ao STF os impactos da medida na qualidade dos serviços de saúde e no orçamento de municípios e estados. Abre aspas, o ministro adiou o sonho dos profissionais em uma canetada. Ele tirou o piso digno da categoria, completou Adalto Silva. Inclusive, também, hoje pela manhã, aconteceu também essa manifestação em Vitória da Conquista.
Em Itabuna também, Renato. Itabuna começou às 10 da manhã. Não sei se nesse momento ainda está tendo, mas eu imagino que já parou a movimentação. Mas, realmente, como o Adalto Silva, do Sim Saúde aí, informou, né? É uma mobilização nacional da categoria, formada por técnicos, auxiliares e enfermeiros. Protesto aí motivado por essa decisão do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, né? Então a gente vai continuar acompanhando essa questão aí e, claro, quando tivermos mais novidade, voltamos a falar sobre o assunto. Bem, mudando de assunto, gente, um dos homens feridos em um tiroteio no bairro do Engenho Velho da Federação em Salvador na noite de ontem está internado em estado grave no HGE. E outras 4 pessoas também foram baleadas. Durante a manhã, os ônibus pararam de circular no final da linha, final de linha, né, do bairro lá, Engenho Velho da Federação, mas já retornaram ao roteiro normal. O homem, que está em estado grave, foi baleado no tórax e na perna. Ele passou por uma cirurgia e está na UTI. O estado de saúde dele é estável. O nome das 5 vítimas ainda não foram divulgados, tá? O nome de cada um ainda não foi divulgado. Também não há registro de prisão dos envolvidos no crime. Uma idosa que foi atingida de raspão na cabeça também passa bem. As informações preliminares apontam que o ferimento dela foi leve. Um jovem baleado no pé esquerdo e um homem que foi atingido na boca seguem hospitalizados, mas não correm risco de morrer. A 5ª vítima é uma mulher que trabalha em um mercado no bairro. Ela foi atingida na barriga e também passou por cirurgia. Esse tiroteio começou na noite de ontem. Testemunhas contaram que os disparos foram efetuados por integrantes de grupo criminosos. Esta foi a 2ª troca de tiros no mesmo dia. No final da manhã de ontem, outro confronto foi registrado. E circularam, né, imagens aí, vídeos nas redes sociais. As aulas nas escolas municipais do Engenho Velho da Federação foram suspensas. A Polícia Militar informou que o policiamento foi intensificado na região do Engenho Velho da Federação, com equipes da 41ª CIPM, Rondesp Atlântico, após o registro do primeiro caso de disparos de tiros no bairro nesta quinta-feira. Portanto, violência, né, no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador. E ainda falando aqui, informações policiais, né, gente, uma operação da Polícia Civil foi iniciada na manhã de hoje para cumprir mandados de prisão em busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento em crimes contra a vida, contra o patrimônio, contra a mulher, além de tráfico de drogas, organizações criminosas, estelionato em Salvador e cidades do interior da Bahia. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informa que mais de 800 policiais estão envolvidos na ação. Esta é a 6ª fase da Operação Unum Corpus, realizada pelas coordenadorias, né? Por 26 coordenadorias, né, de Polícia do Interior, que é chamadas Corpins, que completa em um ano. Nessa sexta-feira, ele prendeu 516 suspeitos neste período. Olha só, um ano, viu, dessa operação Unum Corpus. Então, a polícia não detalhou as cidades onde são cumpridas as ordens de prisão ou de busca e apreensão, mas a Secretaria de Segurança Pública informou que somente no interior baiano, 163 pessoas foram presas em flagrante nas outras fases, outros 353 mandados de prisão foram efetuados com êxito e 85 armas de fogo foram apreendidas. Além destes números, 442 buscas e apreensões foram cumpridas, 35 quilos de drogas e 10 veículos com restrição de roubo foram tirados de circulação. Que coisa, hein? Renato, vamos direto para o Noticiário Nacional, por gentileza, vamos falar aí dessa questão envolvendo um naufrágio, né? É um naufrágio de um barco que acabou deixando 14 pessoas mortas e 26 desaparecidos no Paraná. Ou, perdão, no Pará, gente.
Uma embarcação naufragou na ilha de Cotijuba, em Belém do Pará, ontem. Ao menos 14 pessoas morreram e 30 foram resgatadas com vida. A embarcação transportava 70 pessoas e 26 estão desaparecidas. Havia 70 pessoas na embarcação. 30 pessoas foram resgatadas com vida e 14 corpos já foram encontrados. Informou em nota o governo do estado do Pará, segundo o qual o acidente ocorreu quando o barco se deslocava pela Baía de Marajó, rumo à capital Belém. O trabalho de buscas executado pela Marinha prossegue. De acordo com o governo local, a embarcação não tinha permissão para transportar passageiros e partiu de um porto clandestino na localidade de Camará, na ilha de Marajó. Essa embarcação era clandestina, inclusive o proprietário dessa embarcação tinha sido notificado de uma outra embarcação por 3 vezes pela agência reguladora, inclusive informado para a Marinha, afirmou em vídeo publicado em suas redes sociais o governador do Pará, Helder Barbalho, que pediu firmeza à polícia para buscar e responsabilizar o culpado pelo acidente. Uma dezena de barcos, mergulhadores e helicópteros foram ao local para buscar os desaparecidos do naufrágio que ocorreu perto de uma praia da ilha de Cotijuba. Tanto a polícia quanto a marinha abriram investigações para determinar as causas do acidente.
Pois é, gente, a embarcação transportava 70 pessoas. Aí ontem, quando naufragou, 26 já ficaram desaparecidas e hoje já tem essa nota, né? Só estou corrigindo aqui para vocês. 30 pessoas foram resgatadas com vida e 14 corpos, infelizmente, já foram encontrados, né? Então, é uma situação muito triste, né, gente? A gente aguarda mais informações aí sobre essa questão, né? Complicado mesmo. E ontem, né, já entrando aqui no noticiário internacional, ontem a gente falou sobre o estado de saúde, né, da rainha Elizabeth II, que estava numa situação delicada, né? Estava acompanhada de médicos e a família seguia lá para o castelo na Escócia onde ela estava, né? E aí logo depois, à tarde, já veio a informação oficial da morte da rainha Elizabeth II. Então a gente já vai atualizar aqui para vocês informações. O rei Charles III chega a Londres, o novo monarca fará discurso ao vivo hoje, né? Inclusive já estou aqui olhando aqui se ele já está ao vivo fazendo esse pronunciamento, tá? Mas até então não. Então as informações que nós temos é que o rei Charles III, né, o filho da rainha Elizabeth II, né, rei Charles III do Reino Unido, chegou a Londres hoje e fez a primeira aparição pública durante homenagens à rainha Elizabeth II, que, como eu disse agora há pouco, morreu ontem aos 96 anos. Além de contemplar as flores e mensagens deixadas em frente ao Palácio de Buckingham, o monarca cumprimentou aí a população que estava no local. Aí eu estava vendo isso em vídeo, né? Ele pegando de mão em mão, falando mesmo com as pessoas. Teve uma mulher até que chamou a atenção aí, que ao cumprimentar o Charles, ela deu um selinho nele, né? Nos lábios, acabou beijando ele nos lábios. O novo rei discursará hoje a uma nação em luto pela morte de sua mãe após 7 décadas de trono, enquanto um período de luto nacional começa pela única rainha que a maioria dos britânicos conheceu. Charles, que se apressou para estar ao lado da rainha em sua casa, em sua casa escocesa, né? Na quinta-feira, lá no castelo na Escócia, o Charles voltou então para Londres com a esposa Camila e agora a rainha consorte, né? A esposa dele, Camila, virou rainha consorte. Antes de se encontrar com a primeira-ministra Liz Truss e fazer uma declaração na televisão, né? O Charles hoje vai fazer esse discurso. Então, o novo rei deve fazer um discurso ao país por volta das 18 horas locais, ou seja, 2 da tarde em Brasília, tá? Então, daqui a pouquinho, disse aí o presidente da Câmara dos Comuns, Lindsey Hurley, ele falou isso hoje. E a morte da rainha, a monarca com o reinado mais longo do Reino Unido e uma presença imponente no cenário mundial por 70 anos, atraiu condolências de todo mundo. Nesta sexta-feira, a população começou a se reunir novamente do lado de fora do Palácio de Buckingham e do Castelo de Windsor para colocar flores e tirar fotos das homenagens. Cartazes em toda a cidade exibiam mensagens de condolências e jornais publicaram homenagens fotográficas de primeira página à rainha. E aí o Palácio de Buckingham informou que haverá um período de luto a ser observado por membros da família e da Casa Real até uma semana após o funeral, cuja data ainda não foi confirmada, mas deve ocorrer em cerca de 10 dias. E realmente, né, o povo aí do Reino Unido está muito triste com a perda da rainha, com a morte da rainha Elizabeth II, né, uma mulher que realmente era muito amada, né, muito amada pelo povo do Reino Unido. Até eu estava vendo entrevistas que até de pessoas que não eram tão assim, né, chegada ao principado, falou com muito respeito, né, da rainha Elizabeth II. Então, o povo está muito triste com a morte aí da rainha Elizabeth II, né? Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro, né, também emitiu nota, né, falando sobre a morte da rainha. Ele até finalizou Deus salve a rainha, e inclusive saiu no Diário Oficial da União, né, do país aqui, o luto oficial, né, de 3 dias. E obviamente a morte da rainha, né, chama a atenção aí de todo o mundo. Ela que esteve em 100 e tantos países, né, no Brasil ela já esteve também, assim como o Charles também já esteve.
Inclusive na Bahia
Brasil.
Também, né?
Ela visitou, quando ela veio ao Brasil, ela esteve em Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro. Foram 6 cidades no total.
Isso.
Mas a certeza que eu tenho em Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Então, nossos sentimentos aí a todo o povo do Reino Unido por conta da morte da rainha Elizabeth II. E essa foi a nossa última notícia de hoje aqui no programa. Agora eu vou divulgar quem é a sortuda, né, ganhadora aí, porque já tem o nome aqui, gente, da ganhadora do Vale Compras no valor de R$100, é a Viviane Santos Bonfim. Então, atenção, Viviane Santos Bonfim, você é a ganhadora desse Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda, do calçadão Marquês, né, da Marquês de Paranaguá, tá bom? Viviane Santos Bonfim, ganhadora do Vale Compras no valor de R$100 dessa sexta-feira da Supermoda da Marquês de Paranaguá. Então, Viviane, a partir de hoje à tarde, aí você tem 5 dias úteis, pode ir fazer, escolher seus presentes, leva um documento de identificação, seu nome já está sendo encaminhado neste momento para a Supermoda da Marquês de Paranaguá, tá bom? tem gente aqui querendo ganhar, fica pra próxima. Pois é, nós encerramos aqui a edição dessa sexta-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte, um belíssimo fim de semana a todos, de paz e tranquilidade. Na segunda-feira, dia 12, a partir do dia 12, Coutinho Neto, nosso repórter, está de volta aí ao Jornal do Meio Dia com informações para nós, muitas notícias. Então, boa tarde a todos, ótimo fim de semana, se Deus nos permitir, encontramos novamente nessa sintonia às 12h26, logo após o horário eleitoral gratuito no rádio. O Jornal do Meio Dia é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda Eliels, calçadão da Jade Amado e Marquês de Paranaguá, onde você encontra o Crediário do Brasil em 10, o maior crediário do Brasil, em 10 vezes sem juros. E Rede UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Renato, um abraço para você, bom fim de semana também, até segunda.
Até segunda, e a Viviane já está aqui agradecendo, ela é de Aritaguá.
Que legal, tá bom? Corre lá na Marquês de Paranaguá, hein, super moda.
Ok, a todos, ótima tarde, está chegando Suzy Luz, com mais edição do Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.